Nosso convidado no CBN São Paulo é o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, professor Valério Medeiros. Muito bom dia para o senhor.
Bom dia, tudo bem? Como vai?
Tudo bem. Professor, o senhor fez um estudo sobre a divisão ou a circulação em grandes cidades, não apenas aqui no Brasil, mas comparando inclusive com cidades da Europa e dos Estados Unidos. E aí o senhor constata aquilo que o paulistano vê no seu dia a dia, que é uma grande confusão andar numa cidade como São Paulo. Por que é tão confuso assim? Só por causa do excesso de carros?
Não seria exclusivamente por conta disso. O objetivo principal do estudo foi, na realidade, tentar um tipo de abordagem, um tipo de olhar, que não fosse aquele tradicional, digamos, no sentido de transporte ou de engenharia de tráfego. A ideia seria tentar perceber como a forma da cidade também se transformou num elemento que acabou por contribuir positivamente ou negativamente para as questões de circulação. Então, no caso específico de São Paulo, que se torna muito evidente, é uma ausência de conexões entre as várias partes da cidade, o que acaba por gerar um valor, que é aquele valor que a gente trabalha nesse estudo, chamado de integração, ou seja, o grau de facilidade de deslocamento, que resultaria, portanto, nessa maior dificuldade para que as pessoas circulem no espaço urbano. Então, em São Paulo, o que é muito evidente é a ausência de conexões entre essas partes, de bairros que não parecem ter uma conexão muito clara entre as suas ruas ou a sua malha viária, o que acaba por gerar esse efeito, que é um efeito chamado labirinto, ou seja, não que a cidade seja um labirinto, mas, de fato, é muito mais difícil se localizar ou circular em São Paulo do que em outras cidades do mundo, e mesmo em relação às cidades brasileiras. São Paulo, por exemplo, fica em 39ª posição de um estudo que considera 44 cidades no Brasil, o que é muito indicativo, portanto, desse cenário em relação à circulação na capital de São Paulo.
Professor Valério, nas cidades mais bem resolvidas, como é que essas conexões ocorrem?
Geralmente nessas cidades o que é mais evidente é aquilo que a gente chama de conexões entre as partes que dizem respeito a bairros que são bem costurados, para usar esses termos. Então, algo que é muito evidente quando a gente observa é que existem cidades que têm uma aparência de coxa de retalhos quando a gente observa o mapa. Os vários bairros são absolutamente diferentes. As cidades que apresentam esse grau de facilidade de deslocamento melhor, elas tendem a ter mais clareza nessas costuras entre os bairros. E, além disso, tendem a apresentar eixos de circulação que fazem as conexões entre os centros e as áreas periféricas ou suburbanas, portanto, facilitando essa relação de deslocamento.
Isso está relacionado à construção de grandes avenidas fazendo essas conexões?
Não necessariamente grandes avenidas ou viadutos, mas essencialmente um planejamento do espaço urbano de forma que existam corredores de circulação claros e evidentes. Então, quando há um planejamento no espaço da cidade, e esse planejamento considerando uma perspectiva sempre de prazo longo, é possível sim você prever os tipos de efeitos e, portanto, amenizar as consequências de um crescimento urbano avassalador, como aconteceu em boa parte das cidades brasileiras.
A causa desta falta de conexão na cidade de São Paulo, identificada pelo senhor, está no fato de os povoados terem surgido de maneiras isoladas e depois irem se aproximando?
Isso é sim uma origem, mas de fato eu não diria como a causa principal, porque os processos históricos de formação das cidades levam inclusive a situações como essas, e Recife, por exemplo, é semelhante a isso, uma série de povoados que acabou por ser aglomerada virando essa grande estrutura urbana. Só que ao longo do tempo, se tivesse havido, portanto, uma previsão de planejamento, estudos de urbanização e urbanismo que tivessem considerado a estrutura urbana como um todo, certamente esses efeitos fragmentados seriam amenizados e o resultado da circulação em São Paulo seria bem melhor. Então, não é exatamente... E claro que há uma causa histórica como um ponto de origem, mas se isso ao longo do tempo for pensado, trabalhado, a partir de políticas públicas, a partir de ações de desenho, de execução de propostas e planejamentos que de fato tivessem considerado a cidade como estrutura complexa e totalmente relacionada, certamente o efeito seria diferente do que se tem hoje.
Esse seu estudo, ele também foi para dentro da própria cidade, especificando cada uma das regiões que nós temos aqui na capital paulista.
Isso. Nós fizemos uma separação de alguns dados específicos para São Paulo para tentar identificar, claro, como é que seria a situação nos bairros ou nas subprefeituras, tentando enxergar um fator que me parece muito curioso, é que a tendência de pior facilidade de deslocamento tende a acontecer naquelas áreas com o poder aquisitivo mais baixo. Ou seja, a gente pode perceber também que a facilidade de circulação no espaço da cidade muitas vezes está diretamente relacionado ao poder que as pessoas têm dentro desse espaço urbano. Então, áreas ou zonas de um poder aquisitivo mais elevado tendem a ser mais acessíveis do que aqueles espaços que são ocupados por pessoas de um poder aquisitivo mais baixo. Então,
é por isso que a gente verifica aqui na estatística que o senhor desenvolveu que bairros como Sé, Moca, Vila Maria, Pinheiros são bairros que têm uma circulação melhor, uma integração melhor.
Isso, eles são, porque geralmente há um planejamento, geralmente as ações públicas acabam por se voltar mais para essas áreas, isso historicamente ao longo do tempo, ao longo da consolidação da cidade, do que outros espaços que, por exemplo, ficam a uma mesma distância da área central de São Paulo, quando eu falo central, Sé República, por exemplo. Então, a comparação considerou inclusive isso, né? Bairros ou áreas que ficam a mesma distância do centro. E é possível perceber que Alto de Pinheiros e os demais, como você comentou, apresentam uma acessibilidade melhor do que outros que ficam a uma mesma distância.
A criação, isso eu imagino, leva, quer dizer, essa dificuldade de integração leva a um outro problema, que é o da criação de linhas de ônibus para andar nessa malha toda.
O que
talvez justifique muitas vezes linhas de ônibus que precisam fazer enormes voltas na cidade ou nos bairros para conseguir levar as pessoas de um ponto ao outro.
Isso, os custos de transporte se tornam bem mais elevados em situações como essa, porque você aumenta as distâncias e os percursos médios, os trajetos se tornam maiores, portanto você tem várias implicações, inclusive ambientais, não apenas no sentido de custo, mas de mais tempo ônibus circulando, emitindo gases, poluição e o que for. Então, são várias as consequências no final. A gente pode considerar questões de segregação espacial, perda de tempo como um todo, perda de tempo nesse processo de deslocamento, uma maior separação entre as várias partes da cidade. Então, se você tem espaços que são mais isolados, segregados, isso certamente tem implicações negativas para as próprias relações sociais entre os indivíduos. Não quero dizer que é a forma da cidade que causa esse problema, mas é também um fator dentro do contexto da disparidade social que nós temos nas cidades como um todo.
O senhor já citou que há necessidade de plano de longo prazo para se buscar saídas. Qual é o primeiro passo a ser dado após a identificação desse cenário?
Bem, seria, eu diria que uma movimentação social como um todo, do envolvimento das pessoas perceberem essa necessidade e naturalmente cobrarem em relação às políticas públicas que sejam realizadas e efetivadas para que se melhore o contexto da cidade. Porque de fato não adianta apenas identificar o problema. Identificar o problema é um primeiro passo e, como você mesmo comentou, um estudo como esse é meio que atesta aquilo que já se sabe. Então é importante porque a gente tem a ferramenta técnica para comprovar. Passada essa etapa, é fundamental levar isso adiante para que as políticas possam ser montadas e estabelecidas de forma, de fato, a reverter o cenário. Se apenas for a identificação do problema, de fato, não haveria contribuição efetiva.
Isso teria que ser base também para essa discussão que se tem hoje aqui em São Paulo em relação à revisão do plano diretor? Passa pela discussão em torno do plano diretor?
Eu acredito que sim. Eu penso que o critério de circulação e mobilidade, pensado de uma maneira mais abrangente, é fundamental para uma boa estratégia de relacionamento da cidade, de expansão e crescimento da própria estrutura urbana. E não apenas de expansão e crescimento, mas sim permanência, manutenção. É essencial que o critério de mobilidade seja inserido como um vetor fundamental de um plano diretor.
Professor,